CBN RH.
2:33, professor Bruno Bus, boa tarde.
Boa tarde, Thailan. Boa semana para todos nós.
Tá com cara que vai chover daqui a pouco, né?
Tá, virou. Mas,
professor, vamos falar sobre o que hoje? Profissões do futuro.
Isso, Thailan. Nós estamos vendo na internet um movimento muito grande, inclusive algumas teorias da conspiração aí acerca das profissões do futuro. E a gente vem hoje falar com os nossos ouvintes para tranquilizá-los um pouco acerca disso, porque o pessoal acaba ficando um pouquinho desesperado com tanto desencontro de informação. Então nós vamos trazer alguma coisa mais direcionada hoje para os nossos ouvintes.
A hora que você mandou o tema, eu já fiquei preocupado. Falei assim, eita, será que o jornalismo vai acabar? Não tem que procurar outra profissão aí? Queria que você falasse quais que são essas tendências aí para as profissões do futuro.
É, primeira coisa, Thailan, que eu gostaria de conversar com os nossos ouvintes é que a gente precisa ficar tranquilo acerca dessas mudanças, tá? Existe um movimento muito grande na área de tecnologia, e as profissões estão convergindo nesse sentido. Muitas profissões que antes utilizavam o papelzão, que nem eu estou agora aqui na mão, não utilizam mais. Muitas profissões hoje mudaram da maneira manual de fazer para a maneira estratégica, para a maneira digital. E nesse sentido, algumas pessoas, alguns profissionais acabam ficando para trás, né? Acabam não se atualizando profissionalmente e acabam não tendo mais colocações no mercado. Então, hoje, se você for pegar por áreas de conhecimento, a área de tecnologia vem em primeiro lugar nessas transformações, nessas mudanças. Então, os profissionais da área de tecnologia são aqueles que vão sair na frente, já estão saindo na frente em relação a essas novas profissões que estão surgindo, né? Então, nós temos os profissionais de TI, nós temos também uma tendência muito grande para os profissionais da área das ciências biológicas e de natureza, a área de pesquisa do desenvolvimento humano mesmo, falando de genética, falando de outros assuntos relacionados. Nós temos também, já que o mundo está acelerado da maneira que está, os profissionais de saúde mental, a área de psicologia, terapia e por aí vai, também são profissões que já estão sendo demandadas com um volume muito grande e irão aumentar bastante. E, como sempre, a área de vendas e educação também, só que agora de maneira transformada, também irão fazer parte dessas profissões do futuro. Qual que é a má notícia aqui, Thailan? E aí eu gostaria que os nossos ouvintes ficassem atentos. Tem que estudar, gente. Precisa estar com a qualificação na linha, na ponta, porque hoje você vai ser contratado para ser analista de Big Data, por exemplo, que é uma profissão da área de TI.
A gente nem sabe o que é isso.
É, você fala, poxa, o povo que está ouvindo no rádio, está no carro nesse momento, ouvindo o programa, fala, pô, analista de Big Data, o que, que é isso? Big Data vem do um termo que significa um grande volume de informações, para falar de uma maneira bem popular. Então, esse profissional é o responsável por juntar todas essas informações dentro de grandes empresas, informações acerca de tendências de consumo, comportamento do consumidor, tendências econômicas, juntar tudo isso e conseguir agrupar para que o gestor consiga tomar estratégias e tenha objetivos definidos dentro desse mercado novo. Então, analista de Big Data é uma profissão da área de TI que as empresas já estão contratando para organizar informações a fim de traçar metas e objetivos. É algo grandioso isso, porque o profissional precisa estar antenado com análise de dados. E não é uma tarefa tão fácil assim. Então, o profissional precisa estar atualizado nessa situação aí.
É quem vai organizar o uso da tecnologia, né, digamos assim.
O uso da tecnologia e das informações. Né? As empresas hoje, o nível de competitividade está gigantesco e as empresas precisam ter informações verdadeiras para conseguir trabalhar dentro de uma realidade. E como o volume é muito grande de informações, o analista de Big Data pega essas informações e organiza, podemos dizer, para ficar fácil das pessoas entenderem, em blocos, para que o gestor consiga olhar aquele desenho e consiga tomar as decisões. Seria mais ou menos nesse sentido.
Na semana passada, a gente entrevistou o reitor em exercício aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele falou sobre a feira das profissões que aconteceu na UEPG na sexta-feira. E que era para apresentar os cursos que estavam tendo lá, as pessoas que estão escolhendo cursos para o vestibular. Inclusive, as inscrições do vestibular estão abertas. E a gente já vê esse movimento nos últimos anos de muitas inscrições. Claro, medicina sempre no topo, né? O pessoal sempre procura medicina. Mas também o pessoal do software, o pessoal da tecnologia se inscrevendo bastante, que era um curso curso que não era muito procurado antes. Uhum. E agora tá tendo essa inversão também, né? O pessoal da tecnologia, o pessoal mais jovem já tá se antenando a isso, né?
É, o jovem ele é mais direcionado para a tecnologia porque ele já nasceu inserido nisso. Uhum. Se nós pegarmos a... Aí você pega os baby boomers, geração X, Y, você tem uma evolução aí, mas quem nasceu a partir dos anos 2000 nasceu já inserido dentro da internet. Então, dentro da tecnologia. Então, esses profissionais já buscam isso, já buscam esse direcionamento. Teve um aumento, de fato, muito grande. Isso é bom. Por quê? Porque os jovens, além de gostarem de tecnologia, já estão entendendo que as profissões do futuro vão demandar profissionais da área de TI muito qualificados, porque vai ser uma tendência emergente já.
O que para gerações anteriores é um pouco mais difícil, né? Claro, todo mundo tem essa oportunidade de também tentar, enfim, se adequar ao meio agora, né?
É, a adequação. Profissionais acima de 30, 35 anos, 40 que estão ativos no mercado, como é o nosso caso, nós precisamos nos adaptar. Então, nós não temos mais, nós não temos aquela ideia, não é mais da minha geração. É sim, nós estamos passando por essa transformação e a gente precisa se ajustar, se moldar à tendência nova, né? Outra profissão bem legal e está em alta, já está acontecendo, é o especialista em cibersegurança, né? O que, que é isso? É o profissional que protege os seus dados. Dados bancários, dados de cartão. Hoje, você vê muito na televisão e viu aí nos últimos 2, 3 anos a clonagem de cartão de crédito, né? Que aconteceu demais e tem acontecido. Esse profissional é o responsável por proteger essas informações, por ajudar as instituições bancárias e corretoras, enfim, a proteger as informações dos usuários. Né? O usuário que sente segurança na empresa que ele vai abrir uma conta, por exemplo, a segurança de confiabilidade, propriamente dita, ele vai abrir a conta ali. E existe um know-how, vários profissionais inseridos dentro dessas instituições financeiras que são especializados em evitar que os hackers ataquem. Então, especialistas em cibersegurança. Então, é uma profissão também da área de TI e está inserida nas instituições financeiras. Aí.
E que deve continuar, né? Porque agora com a gente o dinheiro é só no celular, só nos aplicativos, enfim... É, o dinheiro das pessoas, né, tá ali, né? Tem que ter essa segurança também, hoje, além dos dados, claro.
É, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo bem categórico aqui para que as pessoas entendam. A minha mãe, por exemplo, ela tinha uma mania ainda, nos dias de hoje, de ir sacar o pagamento no banco. Eu vou lá no banco sacar o dinheiro. Hoje você não ouve mais falar disso. Por quê? Porque é tudo pelo celular. As pessoas fazem as transações pelo celular. Então tem que ter proteção dentro daquela plataforma. E esses profissionais de cibersegurança são esses profissionais. É bem difícil essa profissão, gente. Eu andei tendo alguns contatos assim com as plataformas, com as interfaces e como que faz isso. Para você evitar que um hacker invada o sistema, você precisa estar completamente protegido. E isso requer um conhecimento gigantesco acerca das plataformas. Então, é uma profissão da área de TI que remunera muito bem, sim, mas que precisa de um nível de estudo absurdo.
É exatamente, um investimento muito alto das empresas também. Né?
Sim, sim. Ainda na área de tecnologia, os user experience, que são os profissionais que são os facilitadores dos usuários de aplicativos. Então você baixa um aplicativo lá, Taylan, e você tem muita dificuldade para trabalhar com aquele aplicativo. O aplicativo é de difícil usabilidade, você acaba desistindo dele, tão difícil que é. Dá uma raiva, né, Eduardo? A raiva aqui da plataforma, do app difícil de usar. Esses profissionais promovem uma experiência mais agradável para as pessoas. Então hoje, dentro dos aplicativos. Então hoje, nós três aqui vamos montar um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de qualidade de vida lá, tá? Então, nós três montamos e tem um quarto profissional que ele trabalha somente na facilitação da usabilidade. O que, que é isso? Tem que ficar fácil. O usuário tem que usar de maneira fácil aquilo. Tem que ter abinhas tranquilas, as nomenclaturas do aplicativo têm que ser fáceis. Então, existem profissionais especializados em experiência do usuário dentro dessas plataformas. Não é só ter a ideia e abrir o aplicativo para uso. Se for difícil, as pessoas desinstalam. Pode ver, vídeos longos as pessoas não veem. Tudo que é complicado hoje não serve. Aplicativos, inclusive. Então, existe o profissional, o user experience, que a gente chama dentro do jargão corporativo, que são profissionais que são especializados em facilitar o uso de aplicativos.
E aí a gente tem a questão do analista de mídias digitais também muito forte, porque os negócios estão migrando para a tecnologia também, né?
Sim, o analista de mídias sociais é o profissional encarregado de analisar qual a rede social que tem o mais perfil do seu negócio, como que vai ser a gestão de tráfego, marketing digital, toda essa questão que está em absoluta evidência alta, está remunerando bem bons profissionais, porque tem alguns profissionais que, eu sou do marketing digital, mas daí o que que você faz? Eu faço 3 publicações por semana no teu Facebook. Ah, pô, mas isso aí eu faço também. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso de alguém que analise qual que é a minha persona, meu público-alvo, faça um mapeamento da minha cidade, da minha região, analise o quanto eu vou precisar investir financeiramente em tráfego pago, quem eu vou atingir e como que será essa conversão. Eu preciso que esse profissional saiba ler gráficos, saiba transmitir para mim a segurança, né? Ó, tá dando resultado aqui, não está dando resultado ali, eu preciso transformar. O analista de mídias sociais trabalha nisso. Então, o profissional de marketing digital tem muitos excelentes, assim. Aqui em Ponta Grossa, também, falando aqui de Ponta Grossa, muito bons, assim. Porém, como em todas as profissões, tem aqueles o mais basicão. E o basicão logo estará fora. Então, é um pouquinho sério isso, né? Mas o basicão vai ficar para trás.
E é um profissional, né? Não é qualquer pessoa que faz, né? Às vezes o cara tem uma loja lá e não, pede pro filho fazer e tal. Não, é um profissional que estuda, que faz todo
Exato.
esse
Não,
sistema.
tem que estar estudando para entender mais ou menos como é que funciona Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, hoje que está em alta, e saber analisar essas mídias sociais para ter maior alcance e maior resultado em venda para as empresas, né?
E aí a gente tem outras profissões também que não necessariamente tem a ver com tecnologia, tem também, mas também com outras áreas, né? Você falou bastante das áreas de ciências biológicas, interessante, e saúde mental.
Isso, como hoje nós passamos pela pandemia, onde as pessoas precisavam ficar dentro de casa, aquela coisa toda, gerou um estresse muito grande para as pessoas. E nos últimos anos, o volume de informações dentro das redes sociais, dentro da internet é muito alto. Hoje você tem inúmeras possibilidades profissionais para trabalho, então você não sabe se vai para a área financeira, se vai para a área de saúde, se vai para a área de educação. Tá muito pulverizado isso. E diante disso, as pessoas acabam se perdendo e acabam se estressando. Isso falando da área profissional, fora fatores pessoais, fatores financeiros que causam muita confusão nas pessoas. E nesse sentido, as pessoas acabam entrando num colapso de ansiedade, de depressão. Tá muito em alta isso. E os profissionais da área de terapia, coaches, psicólogos, já estão sendo muito demandados. Hoje eu tenho colegas psicólogos e terapeutas que estão sem agenda para atendimento. Então já está alto e vai aumentar muito mais. A expectativa saiu na revista Você SA do mês de 2 meses atrás, que a expectativa até 2030 é a falta desses profissionais da área de psicologia, porque vai aumentar demais a demanda. Então atenção aí quem gosta da área, fazer uma faculdade de psicologia, estudar a
Aproveite.
área, porque vai ter trabalho, vai ter muito trabalho nessa área também, porque as pessoas têm muita ansiedade. Migram para a depressão numa evolução, né? Não vamos entrar tanto nesse assunto, mas tem essa perspectiva negativa por causa do mundo que a gente está vivendo aí. Então, esses profissionais serão muito demandados também. Profissão, sem dúvida alguma, do futuro.
Geneticistas, isso aí é interessante.
Se você pegar 1600 e pouco lá, os cientistas já estudavam genética. E hoje você tem na área das ciências biológicas a evolução dessa área, né? A evolução da área do DNA do ser humano, do corpo humano, né? Tá tendo muita descoberta na área da neurociência, muitas descobertas, inclusive na área comportamental e tudo mais, e na área biológica mesmo, propriamente dita. Então, esses profissionais, as pesquisas nunca param. E quanto mais qualificado o profissional na área de biologia, farmácia, indústria desse ramo estiver preparado, médicos, né, estiverem preparados para trabalhar com isso, aqui a gente fala geneticista, mas só para que as pessoas entendam, é um profissional especializado em pesquisar o DNA, por exemplo. Então é bem específico isso e, ao que parece, tem muita coisa a ser explorada ainda. Então, na edição da revista Você SA do mês retrasado, também veio essa profissão em alta, que a gente fez a pesquisa. Então, é uma profissão que está muito em alta e vai aumentar muito até 2030.
E aí, claro, você falou dessa questão da educação. A educação sempre esteve em alta, mas ela vai se adaptando aos momentos. Nós temos muito forte agora a educação à distância.
Uma pesquisa que saiu há um ano atrás, Tailan, indicou que 52% dos cursos superiores já são na plataforma EAD. e 48% na plataforma presencial. Isso me deixa um pouco triste, porque eu sou professor da área presencial, sou muito defensor do curso presencial. Porque existe outro impacto, é outro contato, o professor está na mão ali a todo momento e tudo mais. Mas também não vamos entrar tanto nesse mérito. Fato é que o ensino EAD avançou muito nos últimos anos, na pandemia explodiu e continua numa crescente muito grande. Então, gestores de instituições de ensino e professores, mais do que nunca deverão se adaptar, e eu falo triste isso porque eu vou precisar me adaptar também, à plataforma EAD. Plataforma EAD. Inclusive, você fala assim, poxa, curso da área de saúde tem EAD? Tem. É coisa que você fala assim, poxa, mas será? Já está acontecendo? E houve uma adaptação bacana nisso, os profissionais já estão conseguindo trabalhar, curso de enfermagem, de farmácia, em formato híbrido, né? Um pouco presencial, um pouco EAD. Administração nem se fala, né? 100% EAD, entre outros cursos. Então, até 2030, a tendência é que 70% do ensino no Brasil seja EAD. Então, tem que tomar cuidado com isso e tem que ser especializado nisso para você entregar um bom conteúdo para os alunos.
Exatamente, né? Para aumentar a qualidade também, né?
Qualidade, porque você tem uma disfunção entre o aumento dessa categoria de ensino, dessa plataforma, em disfunção com a qualidade. Então, tem que ter qualidade junto com esse aumento, digamos assim. Então, a busca agora é por qualificação, por especialização por parte dos profissionais dessa área para que entreguem conteúdo e qualidade para os seus alunos.
Professor, a gente vai falar sobre as habilidades que o profissional do futuro deve ter, mas antes eu queria que você falasse sobre as vendas, que também é importante, né?
Hoje você tem o e-commerce aí potencializado, né? Quem nunca fez uma compra pela internet está desatualizado. Então, o profissional também vai precisar entender de redes sociais, de tráfego, por que que eu coloco a minha empresa no Google, por exemplo, entre outras situações. O e-commerce, a tendência pela pesquisa até 2030 ocupar também mais de 50% do mercado. Então, grave, porque você tem lojas hoje, lojas gigantes aí na cidade que ou vão reduzir os seus espaços ou vão fechar. É uma notícia um pouquinho ruim. Por outro lado, a venda online cada vez mais vai aumentar. Então, os profissionais precisam se especializar na venda e-commerce também.
Também. Mas também tendo a presencial também, porque não é uma coisa que vai acabar agora, daqui 5 anos, daqui, enfim.
Né? Isso, aí que entra a questão de assustar, né? Não precisamos nos assustar. Vai durar ainda, porque, por exemplo, meu pai tem 55 anos. Meu pai vai comprar na loja. Meu pai gosta de palpar o produto, gosta de pegar e leva da loja mesmo. Ele gosta disso. A minha mãe também. Então, as pessoas da geração baby boomers, nascida lá nos anos 60, 70, que estão ativos ainda, são pessoas com saúde, que transitam por aí, vão continuar consumindo. Então, ao passo que nos grandes centros esse movimento acontece mais rápido, no interior ele é um movimento que acontece um pouquinho mais lentamente. Então, nós temos um prazo ainda. Dentro dessas todas essas profissões, nós temos um pequeno prazo ainda para estudar, para se qualificar. Não é uma coisa que está acontecendo ontem. Está acontecendo a passos médios, não rápidos nem curtos, mas está acontecendo. Então, o alerta é para que a gente se especialize, mas também não entre em desespero.
E aí a gente tem essas habilidades que todo mundo deveria ter, todo profissional deveria ter, né? Eu queria que você pontuasse para já explicar. Claro que a gente pode escolher qualquer uma dessas profissões, mas tem que ter essas habilidades.
A primeira das habilidades é a inteligência emocional. Com certeza, a colunista do comportamento fala muito da inteligência emocional, porque ela é uma das 7 inteligências, 8 inteligências mundiais aí, universais, que são fundamentais, tá? Então, a inteligência emocional vai precisar crescer muito, inclusive falando dos profissionais ali de psicologia.
Psicólogos,
Então, uma coisa liga a outra. Por quê? Porque a pressão é muito grande por mudança, por virada de chave, por resultados. Diante disso, a inteligência emocional é uma competência que vai precisar estar em alta, as pessoas vão precisar obrigatoriamente desenvolver essa competência. A comunicação dentro das empresas, comunicação com o cliente, comunicação interna, precisa estar aflorada, desenvolvida. Nós temos uma situação um pouco chata e ruim diante das pesquisas que aparecem, que tem hoje o ChatGPT, que tem tudo ali. É a maior plataforma do mundo que tem conhecimento agrupado de toda a história ali, de toda a história da humanidade. É impressionante. E, Tailan, se eu contar para você, você vai dar risada. Saiu a pesquisa dos maiores índices, o que, que as pessoas estão mais buscando no ChatGPT. E vocês não vão acreditar, as pessoas escrevem no ChatGPT. O Palmeiras tem Mundial? filme da Barbie? Pô, coisas
podia pesquisar
assim.
Alguma coisa interessante. Né?
Poxa, tem tudo ali, moçada. Tudo. E o cara vai estudar sobre se o Palmeiras tem Mundial ou não tem. Então, por favor, gente, conscientização. Você tem uma plataforma maravilhosa na mão de inteligência artificial para trabalhar, para buscar informação, para buscar conhecimento. Então tem que buscar. Ó, sábado eu estava escutando aqui na rádio o professor Oséias Gomes, né? O CEO da Odonto, e ele falou, né, a situação da diferença entre informação e conhecimento. Hoje nós buscamos muita informação e pouco conhecimento, né? E no ChatGPT tem muito conhecimento ali que pode ser agrupado. Informação, mas muito conhecimento também. Então essa parte de comunicação precisa estar absolutamente desenvolvida, tá? Outra, o pensamento crítico. Hoje você precisa imaginar o que, que eu posso mudar aqui, como eu posso inovar, como eu posso transformar. É o pensamento crítico, a adaptabilidade, nós precisamos nos adaptar aos ambientes, não tem o que fazer, né? A criatividade, persuasão, administração de conflitos, porque gera muito estresse essas mudanças. Qualquer pequena mudança que nós temos hoje nas empresas gera muitos problemas, né? E resistência, aquela coisa toda. Então, a administração de conflitos também é uma competência que o profissional vai precisar ter.
Professor, a gente teria mais coisas para falar, mas o nosso tempo está esgotado. Tem a questão também de outras profissões. Claro, a gente falou só de algumas, né?
Sim, tem várias. A pesquisa saiu 53, rapidinho. Eu vou falar algumas delas. Por exemplo, advogado especialista em proteção de dados, analista de cibercidade, analista de ética, bioinformacionista, cientista de dados, coach de bem-estar financeiro, consultor financeiro de criptomoeda, consultor espiritual... detetive de dados, designer instrucional. Então, tem várias, tá? Então, esse conteúdo é um objeto de estudo para os nossos ouvintes. Entra na internet, estuda lá e vê de que maneira você vai conseguir se adaptar.
Tarefa de casa.
Exatamente, né? Tarefa para a semana do professor Bruno aí.
Professor Bruno Bus, na nossa coluna CBNRH. Professor, obrigado, até semana que vem.
Tailan, boa semana, saúde, paz e prosperidade a todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus.
Agora, 2h55.
CBN RH.